Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, a Prova Oral tem a partir de hoje uma nova modalidade de programa, que é domicílios. Fazemos domicílios, vamos à casa das pessoas e entrevistamos-los. Escolhemos para inaugurar esta nova fase deste programa a Teresa Tavares e o Tiago Santos. Porquê? Porque são duas pessoas que nós conhecemos bem, que eu conheço bem, não é? E tenho esta vontade para... O que é que vocês acham disto? Estão a gostar até agora?
Boa tarde, está a ser ótima esta tua invasão, muito obrigada. Facilitam-nos muito a vida.
Estamos na tua sala, não é?
Exatamente.
Boa tarde, eu acho que é uma ótima ideia. Acho que se trouxesses cervejas ou assim uma garrafinha de vinho branco, sabes?
Então aí caracóis,
tens,
para a próxima.
Tens uma cena, sabes?
Ou excelente pizza. Ideia. Sim, excelente ideia. Isso, não é? Isso pode ser revolucionário, não é?
É, arranjas um patrocínio qualquer, dá, ainda que anda do Superbox, tens cá, sabes? Uma six pack, uma coisa de 6 cervejas, bebemos cervejas.
Trazes petiscos, é incrível.
Eu tinha uma ideia, é uma ideia muito antiga, que era basicamente fazer um programa em que as pessoas começavam, era um bocado isso, mas começavam a beber e o programa só começava a passar para aí uma hora, as pessoas começavam a beber, não é? E ligávamos a cena e começávamos a gravar. E pronto, e era isso, as pessoas iam bebendo, depois o programa acabava com as pessoas já bastante tocadas.
Eu lembro uma vez, isso foi há uns anos, o João Toro estava a lançar um livro e estávamos a falar do lançamento do livro dele e eu recomendei que devia ser, o lançamento devia chamar a Treta, porque eu convidei-me a mim e ao Gonçalves na altura para ir falar do livro dele. E eu achei que o lançamento devia chamar Três Escritores e uma Garrafa de Vodka. E era basicamente uma garrafa de vodka, e quando acabasse a garrafa de vodka acabava o lançamento.
Adoro a ideia.
E ele não quis, e a editora também não.
Até, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Eu, nos últimos dias, movido apenas por curiosidade e porque passaram de facto duas pessoas que eu gostei muito pela Prova Oral, dois escritores de argumentos e pessoas ligadas à produção de filmes. Um que fez um grande sucesso, que foi a Bruna Surfistinha, que de resto foi convidada desse programa há muitos anos, quando a Bruna Surfistinha era o caso do Brasil. Ela foi uma ex-prostituta brasileira.
Viu o filme, foi o filme, e na altura com a Débora Seco, não é?
Exatamente, com a Débora Seco. E depois, o outro convidado esteve na gênese da Idade do Gelo e fez outras coisas. Então, nos últimos dias, eu, movido pela curiosidade, fui ver as masterclasses de cada um deles e aprendi imenso, coisas que se calhar nunca se vão revelar úteis, mas olha, vão-se revelar úteis para esta entrevista.
Eu pensava que é uma ideia que tu tens para uma grande história, para um grande filme, se calhar.
Nunca sabe.
Fez ali agosto em vez de isto de férias.
Pois é, estou mesmo a pensar nisso, nem preciso descansar nem nada, é isso mesmo que eu vou fazer, vou escrever uma coisa e cancelo já as minhas férias. E uma coisa que eu aprendi foi, existem dois tipos de argumentos, devem existir várias tipificações de argumento, mas nunca tinha parado nesta, que é uma em que, por exemplo, sei lá, há um narcotraficante e ele, a cena em si, o filme em si, a série, apresenta-o logo como narcotraficante. Portanto, as pessoas não veem o passado dele, já o conhecem enquanto narcotraficante. E depois há outra forma de contar a história, que é, conta-se lá a vida dele e tal, e as pessoas percebem que, ele agora foi ali, ele perdeu o irmão, foi aí que se transformou em narcotraficante para ajudar.
É um bocado o que eles fizeram com o Breaking Bad, na verdade.
Exato, o Breaking Bad é
incrível, incrível.
Tu vês, ele dava exatamente esse exemplo. Se transforma de um professor de química. Na verdade, eles fazem mais do que isso, porque o episódio piloto até começa à frente, né? Tu percebes que alguma coisa terrível aconteceu, alguma coisa vai acontecer àquela pessoa, e depois voltas um bocadinho atrás e vês como é que ele foi lá ter esse momento. E podes também ter o inverso, que é de facto apresentar um narcotraficante, nesse caso será um anti-herói, e nós gostamos muito de ver coisas sobre personagens que sejam um bocadinho desprezíveis, ou um bocadinho estão um bocadinho fora da lei, porque nos permite ir a territórios que nós não vamos no dia normal, no dia a dia, não é? E depois, conforme a ação vai desenrolando, começares a perceber mais coisas sobre o passado da personagem. Acima de tudo, o que eu acho que as séries permitem pela sua dimensão é estruturar as coisas como tu achas melhor, porque dá-te muito tempo a fazer isso. Um filme tem uma hora e meia, uma série tem 8 horas, portanto dá para brincares um bocadinho com esta narrativa. Mas é uma questão de tu queres ver como é que uma personagem se transforma ou se queres ver como é que uma personagem é tentar percebê-la através das suas ações do momento. Mas as duas coisas são válidas.
Teresa, percebes alguma coisa disto?
Percebo pela experiência, na verdade, porque pronto, a minha vida é ser atriz, portanto já li muitos guiões, não é? E vais tendo uma percepção que te vem da experiência, embora também tenhas estudado, mas na realidade, à parte do que tu estudaste, tem muito a ver com as coisas que tu lês e com as coisas que tu vês também. Porque obviamente que eu hoje em dia vejo uma série de uma maneira completamente diferente do que via antes de ser atriz, como é evidente. Até porque já sou atriz há 20 e tal anos, portanto já nem me lembro como é que via séries. Se queres que te diga, é do tempo da Ricardina e Marta. Mas obviamente tenho uma percepção completamente diferente e analiso as coisas de outra maneira. Também quando recebo um projeto, por exemplo, também quero perceber como é que as pessoas querem contar aquela história, como é que é mais interessante abordá-la. Portanto, claro que sim.
Quem é, assim, o argumento que tu leste que tu ficaste mais siderada, lembras-te de algum? Ah, agora podes dizer que
revolta.
Mas
é muito engraçado.
Não, chama-se revolta, não é a revolta.
Não, o argumento. Sim, chama-se revolta. Sim. Não, mas por acaso é engraçado porque o Tiago deu-me a ler esse argumento há uns bons anos, não sei há quantos anos, mas.
Já estava escrito há muito tempo a revolta?
Estava, a primeira versão deve ter sido escrita para aí há 10 anos. Agora, depois fui fazendo reescritas e com cada reescrita que fazia havia uma espécie de atualização, praticamente do pano de fundo do contexto da história. A causa da revolta que se passa no exterior do apartamento onde as personagens estão, essa causa foi mudando de acordo com aquilo que estava a acontecer um bocadinho ao meu lado. Tanto a versão que a Teresa leu, que terá sido para aí há 4 anos.
4 anos, acho eu.
A revolta era outra completamente diferente. E afinal também era diferente, na verdade. Depois foi quando apareceu a pandemia. E o Tino Navarro nos lançou o desafio de pá, vamos fazer isto agora porque o filme tem as condições certas para fazermos agora, porque é uma pequena produção, vamos ali para aquela casa e ficamos ali numa bolha durante 12 noites e fazemos isto só com 4 atores. Quando ele me pediu isso ali em 2020, no início de 2020, então aí eu peguei na pandemia e meti algumas características da pandemia na revolta e como causa da revolta, mas isto já era uma coisa que existia há algum tempo.
Agora lembro-me outra coisa que aprendi ontem e que nunca tinha reparado, que era o cinema também se pode dividir por outras secções, como se é uma série de antologia. Isto é, há um bom caso, que é o Black Mirror, que cada episódio tem um princípio, meio e fim.
E os episódios não têm ligação entre si. Exatamente. Não têm ligação temática.
Mas há um problema que eu nunca tinha reparado. É que quando os episódios não têm ligação entre si, muitas das vezes muda tudo e as despesas são enormes, que é, muda o elenco,
claro.
muda o cenário, muda tudo. Portanto,
é muito mais caro
fazer uma série que não tenha qualquer ligação. Por isso é que as séries normalmente têm os mesmos atores e os mesmos cenários e tal, porque se poupa muito dinheiro, senão é caro. Eu nunca tinha chegado a essa conclusão de dizer, realmente isto é verdade.
Sim, já há algumas séries de antologia. Bem, sempre existiu. Se pensares na Quinta Dimensão, era exatamente uma série de antologia. Cada episódio era uma história diferente. Meia hora contava-te aquela história e embora. Havia uma ligação temática, que era o extraordinário e o estranho, o bizarro e a ficção científica, e tudo um bocadinho misturado. A maior parte dessas séries, o que faz, eu acho, é arranjar pelo menos alguma coisa que une os episódios. E às vezes é só o local. Imagina, se estás a filmar, passa tudo na mesma cidade. Aí, apesar de tudo, permite ter alguma economia na logística da coisa de ok, agora vamos filmar para aquela casa, vamos levar toda a gente para lá, mesmo que não sejam histórias paralelas, mas que é logisticamente, em termos de produção, muito mais complicado de filmar, é absolutamente que é.
Às vezes também há, desculpem, como é que se chama aquela, há uma série que se passa toda dentro de um quarto de hotel.
É uma série de HBO,
o quarto não sei o quê. Pronto, isso é um exemplo em que eles utilizam sempre o mesmo decor e as histórias.
A série passa-se toda num quarto de hotel?
Sim. É muito interessante.
Foi uma coisa que nos influenciou um bocadinho, ou influenciou-me a mim.
O teu filme passa-se todo numa casa.
Num apartamento.
Sim.
Havia só um quarto hotel e é isso. E mudam os personagens, muda o tempo, muda o género. Às vezes é uma comédia, outras vezes é um filme de terror. Ou seja, tu vês o episódio e não sabes nunca o que está à espera.
Só sabes que é naquele sítio. Eu acho
com
muito interessante.
Isso foi o John Lennon e a Yoko Ono. Foram eles que começaram com este processo. Bom, deixa-me só recordar que estamos a entrevistar Teresa Tavares e Tiago R. Santos. Os dois estão unidos, não só na vida real, mas também com este filme que agora chega e que se chama Revolta.
Disse que não dá tempo.
Estou bem.
Estou mesmo à porta, não os ouves.
Quem é? Os convidados.
João.
Eu reparei que a mesa está posta para quatro.
É, a Raquel deve estar quase a chegar. Ela nunca está em Portugal, nem sequer o Paulo a conhece, mas eu acho que tu vais adorá-la.
Eu estou a tentar ter uma perspectiva mais positiva perante a vida.
Simpático, não é? E está numa ótima fase.
Revolta está ainda nas salas de cinema, digo ainda porque nunca se sabe quando os filmes depois saem das salas, por isso tem aqui uma boa oportunidade que é este fim de semana, aproveitem à noite, hoje, sexta-feira ou então amanhã, ou domingo, têm ainda alguns dias para aproveitarem e ir ao cinema. Há quanto tempo é que não vão ver um filme português? Pergunto eu a quem nos está a ouvir. Essa consciência pesada. Pois, podem quebrar isso, não é? Vejam este Revolta. Queres explicar às pessoas que ainda não viram o filme, como é que...
É um bocado difícil explicar o filme. Não é assim tão difícil, na verdade. Aqui são são dois amigos, desculpa, um casal que recebe dois amigos para jantar.
Começam a ver.
Até agora aqui tudo normal. Há um pequeno pormenor que é, há uma revolução nas ruas. E eles até se juntavam à revolução, só que já tinham este jantar combinado, portanto não podem ir.
Portanto, perdem uma revolução porque tinham um jantar combinado.
Sim, mas me repare,
parece aquele senhor que diz que tem uma consulta às 5.
Eu até estava aqui para o incêndio, mas tenho que ir embora. E é um bocado isso. Pá, uma das pessoas nunca está em Portugal, se desmarcarem agora em cima da hora é chato, já está a caminho, sabes? Portanto, a revolução era suposto ser só dois dias depois, mas anteciparam a revolução. Portanto, há este lado aqui. E depois é um bocado como enquanto o mundo vai colapsando lá fora. E é uma revolução que tu nunca vês, mas vais ouvindo e vais sentindo a revolução dentro de casa. Lá dentro, também, devido in divino veritas, devido ao consumo de vinho, aos nervos que foram-se acumulando pela situação pandémica, pela revolução que está a acontecer, muitas verdades começam a ser ditas e muita coisa começa a ser revelada. Acima de tudo, eu acho que o filme, eu gosto de pensar pelo menos no filme como se fosse quase uma sátira social, mas em roupas de drama intimista. Ou seja, o filme é uma comédia, mas as personagens estão muito convencidas, estão dentro de um drama. Portanto, a ideia é um bocado esta.
Teresa, tu que estiveste ali dentro do apartamento, o que é que dizes?
É isso, acho que é uma boa descrição a que o Tiago fez. Tem a ver com este enquanto há um colapso lá fora, há um colapso cá dentro. E estas personagens estão...
Há um colapso interior.
Interior e também que acaba por ser...
É uma metáfora, não é?
Há aí um paralelo.
Sim, e depois há esta questão de eles estarem os quatro fechados no mesmo sítio e começarem a subir a tensão, começam a cair as máscaras, o jogo, cada um leva o jogo mais longe, porque isto depois também tem a ver com o lado perverso do jogo e de pessoas que se conhecem, mas algumas não se veem assim há tanto tempo, e há ali um lado de provocação e até onde é que tu vais, e isto tudo com o álcool faz com que a situação se precipite e lhes fuja a certa altura do controle. E eu acho que é daí, não acho, tenho a certeza, que é daí também que vem o interesse do filme. E muitas pessoas que veem o filme dizem, chega ali uma altura que pensaram: mas eles não vão parar com isto, nós vamos continuar a vê-los.
É um filme tenso, muitas vezes também.
Também sim. E depois tem um lado de humor, de porque na realidade, já dizia o Beckett, não há nada mais engraçado que a desgraça. E há ali sempre, isso tem a ver com o argumento do Tiago, uma zona de humor que também faz muito parte destes encontros de amigos. Se tu pensares, tu estás ali ou nas discussões conjugais, às vezes estás ali na maior das discussões e que dá uma confusão. E de repente há uma, as pessoas conhecem-se tão bem, há ali um território tão, tão familiar, que te sai uma piada que vista de fora tinha imensa graça. Só que na altura tu não, quando estás no meio da discussão, não lhe consegues reconhecer. É um bocadinho isto que o Tiago diz. Eles acham que estão num drama, mas aquilo é uma comédia.
Tiago, tu dizias que este filme já tinha sido escrito há 10 anos, não é?
Sim, sim.
Ainda tu não adivinhavas sequer que uma pandemia iria forçar-nos a ficarmos todos em casa.
Não, e é engraçado como isso de facto ofereceu uma nova camada e um novo subtexto, particularmente para o desconstruir das personagens, para o desespero das personagens, porque o isolamento, a incerteza sobre o que é que será o futuro, dá ali uma sensação quase apocalíptica e distópica àquele jantar, sabes? Portanto, eles estão ali e chega uma altura que já não têm nada a perder. E por isso é que começa a haver aquela carga sexual e todo esse lado muito direto, porque são pessoas que percebem que a liberdade já não há nada que os impeça de ser livres e dizer aquilo que querem, aquilo que sentem e aquilo que acham, sabes? E começam a dizer, a ser muito frontais. E a Teresa diz isso, e bem, isto também é suposto ser, ou seja, do ponto de vista do espectador, e eu acho que particularmente numa sala de cinema ou grande ecrã, eu acho que a sensação é mesmo que tu és um convidado naquele jantar. Tu és convidado para aquele jantar, com aquelas pessoas estranhas, e chega uma altura que tornas-te desconfortável, porque é, vocês estão a falar demais, é como quando estás com amigos, e eles começam a falar da vida sexual deles, é tipo, demasiada informação, sabe? Guardem alguma coisa para vocês. Eu não preciso saber isto. e mesmo na estreia.
Eu quero saber sempre. Eu não
quero tirar notas.
Tu queres, exato.
Deixa só ligar aqui o gravador para ti.
Eu adoro.
Não,
eu também adoro,
nada.
Acho fascinante. Portanto, há muito este lado de. Foi esse lado que eu quis. Eu lembro na estreia, estava lá da Teresa e eu estava nervoso porque é uma situação muito desconfortável. Estás com muitas pessoas e ninguém sabe o que é o filme e estás a ver como é que as pessoas vão reagir àquilo, ao trabalho que nós fizemos. E eu, na altura, pensei: isto está a correr pessimamente, ninguém está a rir. Isto é uma merda, ninguém está a rir. Mas depois percebi no final, pelo feedback das pessoas, que as pessoas estavam mesmo tensas, estavam desconfortáveis, estavam tipo. Porque aquilo torna-se um bocadinho gráfico e torna-se um bocadinho direto mais. E as pessoas estavam, bem, isto aqui está-se a tornar-se.
Isso deve ser incrível, um exercício, não é? Tu sabes que escreveste um filme, estás no meio de uma sala de cinema e percebes a reação das pessoas àquilo que tu achavas que ia ter piada ou não. Sei lá, ainda esta semana estive justamente numa noite de comédia. E basicamente o que eu estive a fazer foi a apresentar um concurso para novos comediantes que iam ali experimentar, alguns deles pela primeira vez, um texto, não é? E que nós estávamos a falar depois. Entretanto, descobri que o Vilaré tem um terraço. Isto é, toda a minha vida fui ao Vilaré, não sabia que havia.
Nunca chegaste ao terraço.
Nunca cheguei ao terraço, há um terraço no Vilaré. Enfim, então estávamos no terraço a discutir isto e sei lá, aquelas pessoas quando vão ali para o palco não fazem a mini. Isto é, acham que toda a gente vai rir com aquelas piadas. O problema é que se aquela piada que tu achas que toda a gente vai rir, se as pessoas não se riem, tu ficas ali num problema incrível. E é que se não se vão rir com a segunda, a tua autoestima começa a ir por água abaixo, não é? Depois como é que tu, acho que o grande segredo das pessoas que fazem stand-up é justamente não irem abaixo com olha, com a falta de risos por parte da audiência, mas não deve ser nada
fácil. Deve ser muito difícil.
Eu gosto muito de stand-up, tenho uma admiração tremenda por quem faz bem stand-up, quase deve ser das coisas mais difíceis de fazer.
Também acho.
Se tiveres uma hora, tens ali um material para uma hora para entreteres tu sozinho em cima de um palco com o microfone, conseguires entreter uma multidão, epá, é uma coisa absolutamente extraordinária. A sensação de um filme não é exatamente essa, porque há reações que são mudas, não é? Não estamos sempre a querer fazer as pessoas rir. Portanto, há coisas que tu não percebes bem o que é que está a acontecer, só percebes mais tarde. Mas a sensação é muito angustiante. É daquelas coisas que só tiras prazer e só dás valor quando acaba, sinceramente.
Mas também há uma coisa que eu acho que é engraçado, pelo menos para mim, e eu também estava muito nervosa, porque também era a primeira vez que estava a ver o meu trabalho e ficas muito nervosa. E, além de que há aquela questão de a tua cabeça está a processar o que se lembra que fez, o que está no filme, como é que está montado, o que é que podia ser diferente, e às vezes até descontrais e até te ris lá pelo meio, ou até, mas isto está tudo à mistura na tua cabeça. Eu gosto muito de filmes que fiz, de ir às salas de cinema e perceber as reações. E não é tanto se há gargalhada ou não há, porque isto é pesado, tudo é uma coisa mais. Tu sentes quando há mais incómodo ou quando há o eu gosto de sentir a reação das pessoas. Gosto muito de ir incógnita às salas, perceber, deixa cá ver como é que as pessoas reagem ao filme.
Já agora, ouvintes da Provaral, estamos a falar do filme Revolta, de Tiago R. Santos, que conta com um elenco de luxo, no qual podemos encontrar a Teresa Tavares, a Margarida Vila Nova, ajuda-me que eu sei que vou esquecer,
o Cristóvão Campos e Ricardo Pereira.
Pronto, são estes quatro. Todos eles vão bem nos seus papéis. Obviamente que não vamos aqui fazer spoiler acerca do filme, mas aquilo que podem e devem saber é que sim, tudo se passa dentro do apartamento e, novidade, há alguma nudez. É isto que vai fazer com que as pessoas vão às 20 semanas ver. Peraí, calma.
Não é mentira.
Espiritual e emocional.
Sim.
Grande nudez emocional.
Muito, sim. E fala-se muito de sexo.
Fala-se muito, sim, muito. Mas isso é na vida real e na isto é, na verdade, as pessoas não falam. As pessoas brincam muito com a conversa sexual. Agora, seriamente, as pessoas não falam.
Não.
Mas não, é? Ninguém fala. Mas não, eu acho que há muito pudor.
Estou aqui com um problema sexual ou. Olha, aconteceu-me isto. Imagina, que é tipo isto que está a ver, de certeza, para ter uma conversa destas, não é? Ninguém tem uma conversa sexual séria. Ou seja, olha, aprendi isto sexualmente, sabes? Estava a ler, tipo, o que é que está.
Eu acho que ainda há muito pudor a falar, sinceramente, na nossa sociedade.
Pois
sinto
é, pois
isso.
É. Por isso é que neste programa onde vocês estão, muitas vezes falamos sobre esse tema. Não é que não gostemos muito, gostamos, mas a verdade é que eu sinto que estamos a fazer verdadeiro serviço público quando falamos da temática sexual.
Já há ocasiões já tivemos conversas honestas sobre sexo. A ideia que eu tenho é que. E se calhar isto é um bocado um clichê, mas os homens quando estão sozinhos falam mais facilmente sobre sexo do que se tiver uma mulher presente e vice-versa. Se as mulheres também, um rapaz que há falam menos sexo à frente dele
Não sei, assim, até não, porque depois aí há questões, tipo, as questões não somos todos heterossexuais, portanto acho que tava, aí seria um bocadinho padronizar os comportamentos. Acho que genericamente a sociedade ainda tem alguns pudores em falar abertamente sobre sexo.
Uma coisa posso dizer, o filme de facto é completamente despoderado.
Sim.
O filme não tem pudor nenhum, pelo contrário, é um filme muito sem vergonha, eu acho.
Filme sem vergonha. Olha, estás a ver?
Expõe as personagens sem pudor, lá está, eu gosto disso. Nós estamos todos ali a queimar-nos. Aquelas pessoas estão a queimar-se e estão a assistir, estão-se a queimar umas às outras e continuam. Porque até chegarem um ponto que eu não posso falar agora sobre ele para não estragar o filme às pessoas.
Chama-se Revolta. É o filme que está em destaque nesta emissão da Provaral. Estamos em casa de Tiago R. Santos e Teresa Tavares a fazer esta emissão. É um modelo muito diferenciador este que inauguramos hoje.
O que é o burlesco?
As pessoas só vão perceber depois de estarem na envolvência toda.
O que se passa dentro deste imaginário?
Todos nós gostamos de dançar e vai haver performances.
Verónica Divine, Louise D'Amour, explicam como é.
E vamos ter assim uma parte mais sensual e pronto, e já chega.
Esta segunda-feira entramos no mundo do burlesco e não sabemos se conseguimos sair. E não sabemos se queremos. Às 19h, na Antena 3.
Estamos a falar de tudo e mais alguma coisa neste programa. Tiago, aprendi tanto nestes últimos dois dias e tomei muitas notas.
Okay.
Isto é, atenção, eu não te vou tirar lugar nenhum, nem sequer vou rivalizar contigo.
O Alvin tira a nota.
Não, tirei notas. Estou a tirar tudo menos notas.
No contexto do guiões, né? Que aquela...
Sim, eles vieram cá, sim. Por isso é que eu fui ver.
Eu gosto muito deste festival do Luís Campos, é fantástico.
É incrível, é verdade, e o Luís Campos é incrível.
Sim, o Luís Campos é o organizador que também esteve na Provaral. Há aqui uma coisa que ele diz. Eu retirei aqui algumas frases daquilo que eles foram dizendo. Sabes que eu estou a fazer aquilo que eu gostava que existisse, que era um site ou uma página que se chamava Resumos. Então,
eu percebo.
Não era incrível?
Era uma para tudo.
Resumos, era mesmo isso, resumos para tudo. Que é, as pessoas iam a um colóquio, não é? O colóquio sobre Fernando Pessoa. Pá, estás a ver um colóquio de Fernando Pessoa dois dias? Não dá, não é? Mas havia lá alguém que tinha ido os dois dias e obrigado a essa pessoa e fazia um resumo, pá, rapidamente, uns belos parágrafos, dizer. Eis as ideias mais importantes que eu retive.
O que é preciso reter?
Exato. O que é preciso reter destes dois dias? E era isto, não era? Pois era uma boa ideia.
Uma boa ideia.
Não sei o que.
Contratar alguém, ou seja, havia alguém que tinha que trabalhar para resumos online e que o trabalho dele era de todas as coisas que fazia.
Mas aí é que está, é que no início havia-se alguém, mas eu depois queria fazer como ao Facebook e como ao Instagram, que é toda a gente trabalha para mim, mas eu não pago a ninguém. Estás a ver lá? Que é, o que é bom é lá. Já viste? O Instagram e o Facebook conseguiram aquilo que as pessoas. Que, sei, outro dia vi uma coisa que era um restaurante que procurava uma banda e que queria contratá-los, mas não lhes pagava porque ia-lhes dar visibilidade, não é? E as pessoas surgiram-se e tal, e eu acho muito bem que se sujam, não é? Então, mas as pessoas precisam de comer, não é? Mas na verdade o Facebook e o Instagram faz isso.
E não toda é? A gente
alinha.
E toda
a gente vai, que é, exato, divirtam-nos, mas olha, não vamos pagar nada, não é? Vocês já estão aqui no nosso clube, nós damos aqui este palco, é bom para vocês, não é?
Mas sabes, móveis. É uma velha expressão, que é quando tu não estás a pagar pelo serviço, tu és o serviço.
Claro, é isso, nós somos o serviço. Portanto, eu estou a dizer isto, digo isto com ciúme do Facebook e do... Portanto, a minha ideia...
A maior parte das pessoas não tem consciência disso e isso é importante que tenham, eu acho. É importante que as pessoas tenham consciência
de que são elas.
Sim, de que são o serviço. Não estão a pagar o serviço, são elas o serviço.
Claro.
Sim, sim, sim.
O produto somos nós, não é? Eles estão para uma plataforma que é. Façam aí a vossa cena e a gente fica aqui.
Mas claro, mas eles tiveram no início que montar o esquema.
Estamos... Tiveram uma bela ideia, a verdade é essa.
Tiveram uma bela ideia.
E executaram-na muito bem.
O resumo também vai ser assim, que é, nós no início vamos ter uma pessoa...
E tu vais ficar rico
pessoa...
também.
Eu vou ficar rico, não é?
Muito rico.
Muito. E vamos ter umas pessoas que vão fazer os resumos das coisas que participam, mas depois toda a gente vai querer fazer os seus resumos. Até vai haver luta de resumos. Quer dizer, assim, mas esse resumo não tem nada a ver, não é?
Crítica de resumos. Este gajo é bom a fazer resumos, eu faço melhor.
Eu sou melhor nos resumos.
Ah, tu fazes o resumo.
Ah, bem, adoro essa coisa. Eu lembro que tinha uma ideia que... Pronto, que era bastante falível, que era um crítico só de críticos, não era? Vamos criticar o crítico do público.
Eu tenho então, vontade de fazer isso.
Isso era incrível, não é? Era muito bom, não é? E depois também podia haver um crítico só de haters. Não é? Mas era haters que aparecem em todo lado. E ele criticava, mas criticava de uma forma analítica e séria. E à vida da pessoa e a outros posts, perceber o que é que ele já tinha feito no passado até chegar àquele.
Encontrar contradições.
Sim,
dizer agora que não
mas a 6 de junho.
Acho que o resumo funcionava melhor. Desculpem lá.
Gostas mais da ideia do resumo?
Acho que vai mais direto ao ponto. Acho que funciona melhor. Vai-te dar mais dinheiro.
Até porque tu agora foste mãe, Teresa. E possivelmente precisas mesmo do resumo, porque não podes quase fazer nada, não é?
Como
é?
Posso fazer. Vamos desmistificar certo, isso. Olha, vamos aproveitar. Lá. Podes fazer muitas coisas.
Tudo, na verdade.
E é importante que se diga isso e que se desmistifique um bocadinho esta ideia de que as pessoas tiveram filho e não fazem nada e não conseguem pensar. Também se diz muito, ficas com o cérebro de mãe, não ficas nada. Ficas com o teu cérebro. Não, ficas com o teu cérebro, continua o mesmo. Tens de gerir simplesmente o teu tempo de forma a incluir outra pessoa, que é a tua filha, no nosso caso. Ele também foi pai, portanto, é uma coisa. É muito engraçado porque estamos os dois a dar-te uma entrevista e tu vieste perguntar-me isso a mim, não lhe perguntaste a ele que foi pai.
Pois é. Não, mas ia perguntar a seguir.
Ia claro que ias.
Mas a verdade é que sim, mas tens razão, porque...
Estou a dizer isto na boa, mas acho que é importante desmistificar isso.
Sei lá, eu acho que as mulheres têm sempre uma ligação maior com os filhos. Bem, para começar, por causa da amamentação. Não sei, porque acabam por ter... Não sei, eu vejo que as crianças têm uma ligação sempre... Como...
Não sei, por acaso também eu estou de acordo com a Teresa. Eu acho que nós sempre partilhamos tudo e podes me perguntar a mim e digo-te a verdade também, que eu desde 9 às 5 consigo fazer tudo, se fora desse período não consigo fazer nada.
Sim.
Que é o período que ela está na creche e é o período que ela está em casa. Se ela está em casa, ela é que manda, ela é que dita a minha vida social, a minha vida cultural, a minha vida, tudo, mais alguma coisa.
Que canal é que vocês veem em casa?
A Júlia.
É o Panda?
Não, sabes que ela agora tem Netflix e tem YouTube, portanto ela escolhe.
Ela é que escolhe.
Ela tem aquela coisa de não podes ver televisão, ela tem um período de tempo em que pode ver televisão à vontade e ela escolhe o que quer ver. Às vezes escolhe coisas e vê, tipo, isto mete um bocado de medo, é melhor mudar. Ela só pede para ver um filme de terror, eu meto filme de terror. E depois ela para de ver.
Rapidamente. Também ela não tem muito tempo para ver, portanto é uma janela curta.
Ela vê, monstros, talvez não.
O que é que ela gosta? O que é que ela gosta de ver?
O que é que ela gosta agora? Ela sempre gostou de panicaricas, de vez em quando a ver um bocado agora. Agora gosta de uma coisa que é um bocado estranho, que é ver outras crianças a brincar com cenas.
Gosta muito da Mini e do Mika.
Mini gosta de ver coisas a brincar com o Mini e com o Mika e gosta de ver o Mini e o Mika.
Onde é que ela vê o Mini e o Mika? Na Disney? YouTube?
Tem umas cenas no YouTube, tem.
Ok.
Ela adora ela gosta dos bonecos e depois pede-nos para procurar e nós encontramos.
Sabes o que é que ela gosta? Porque se fores ao Disney World ou assim, aparentemente há tipo cortejos onde aparecem pessoas vestidas de Mickey e de Mini dançar. Sim. Com pessoas à volta, ela gosta de ver isso.
Porque depois ela gosta de dançar, isto é importante. Porque depois ela distrai-se a dançar.
Fica a ver o cortejo da Mickey e da Minnie vestidos à medieval e não sei o quê. Fica a ver aquela...
Depois vai dançar e vai fazer bolos também, a giro. Ela gosta de fazer bolos.
Que idade é que ela tem?
Tem 2 anos e não chega a 2 anos e meio.
Sim. Então, mas esperem. Eu agora estava aqui a pensar. De certeza que há pais em todo o mundo que fazem isso, que é... pais que têm uma televisão ou um computador e que têm ali uma programação que foram eles que fizeram. Eles são os diretores do canal daquela criança e ela vê aquilo que os pais ditaram. Se bem que as crianças são muito espertas e rapidamente vão pesquisar coisas novas, não é?
Acho que sim.
Eu acho que podes fazer isso no YouTube, se criares uma espécie de uma lista de reprodução e tal. Mas a Júlia, por exemplo, se ela não gosta de uma coisa disto e pede para mudar, e tu vais mudar, acredita que vais mudar.
Isso é incrível. Eras capaz de fazer um filme infantil, de escrever um filme infantil, Tiago?
Agora, respondendo agora, se calhar me perguntasse há 3 ou 4 anos, diria que não. Não é muito a minha linguagem, eu gosto de uma linguagem um bocadinho mais irreverente e até mais mal comportada, mais safada, como nós falamos. Agora, eu acho que era capaz, agora se calhar era capaz de me dar piso e acho que era capaz de me divertir. Uma série infantil-juvenil há muitos anos, que era o Pica, que era uma coisa que passava na 2, mas era uma coisa mais para adolescentes.
Tu descreveste o Pica.
Fiz 100 episódios do Pica.
100? Era assim tão grande?
Era, passava todos os dias, eram episódios pequenitos.
Okay. Quem participava no Pica era o Barroso e também...
O Ângelo.
O Ângelo, exatamente. Estamos a falar do Ângelo Rodrigues e do Pedro Barroso.
Exatamente. Estava a começar.
Eu lembro-me disso. Eles estavam a começar os dois. Lembro-me. Não sabia o que tinhas sido a escrever.
Sim,
era bem dinâmica essa série.
Era, que eu era giro. Porque tinha um lado.
Quando andava na 2.
Estava na 2, dava. Que eu tinha um lado de reportagem. Em 2000, eles tinham todas as personas, tinham personagens, né, os atores. Portanto, eles faziam as reportagens como se fossem essas personagens. Depois tinham um estúdiozinho na Tobis, onde nós fazíamos aquilo. E o conceito era de que havia um casal de irmãos, ou seja, um irmão e uma irmã, dois irmãos. Que tinham uma espécie de um canal pirata de entretenimento e de cultura, portanto era eles que estivessem a fazer aquilo.
Pois era.
E aquilo, eu escrevi alguns episódios com o Arthur Ribeiro, eu adorei escrever aquilo, adorei. Porque depois aquilo acaba, uma coisa muito metanarrativa, onde eles descobrem que são personagens de ficção. E acabam com os tipos da Tobis a apagar as luzes e a dizer aos gajos: vocês têm que ir embora, vocês não... O programa foi cancelado, vocês não estão aqui para nada. E acaba com os personagens no meio da rua, como se estivessem a ver o mundo pela primeira vez.
Foi sempre muito bom.
Eu cresci como argumentista. Porque eles de repente descobrem que há argumentistas, estão a escrever. Eu escrevia uma coisa e eles diziam.
Espera aí, qual foi o teu primeiro trabalho enquanto argumentista visível? Foi aí que te estreaste?
Na mesma altura, foi pouco depois.
O António Pedro Vasconcelos é o teu...
Antes do Cowgirls estrear, comecei a trabalhar no Pico.
Espera aí, o António Pedro Vasconcelos é o teu Júlio Isidro.
Eu tenho Júlio Isidro, é ótimo.
O António Pedro Vasconcelos é nitidamente. O António Pedro Vasconcelos e o Tino Navarro, também foi o meu trabalho desde o início, são claramente o meu Júlio Isidro.
De cada vez que falo do António Pedro Vasconcelos, há muita coisa que eu me recordo. Eu adoro, ele é extraordinário enquanto realizador, mas é também um contador de histórias brilhante. E recordo-me sempre da participação dele numa coisa que existia e que não sei porque é que deixou de existir. Que era o True Tales. Lembras-te do True Tales?
Lembro.
E que era ali no São Jorge?
Sim.
Já sei.
Bem, o True Tales levou muitas pessoas. Eu inclusive participei no True Tales. Mas sem dúvida que as duas histórias que ficaram na memória de todos foi justamente a história do Carlos de Carmo. Essa ganha o primeiro lugar. Mas acho que o segundo, colado à história do Carlos de Carmo, é a história do António Pedro Vasconcelos, em que ele fala do seu coração. Ora ouçam.
Vou ao quarto. Diz-me: deixa eu ficar aqui, vai ser anestesiado daqui a pouco, é operado de madrugada, e logo nos primeiros da manhã, e depois tem aqui uma semana de recuperação, e depois vai para casa, está mais duas semanas em casa e tal. E acrescentou o quarto, era um quarto muito simpático, e ela disse: olha, ainda por cima, este quarto é um quarto, foi aqui que morreu o Dr. Salazar. Bom, eu peguei e disse: vamos já embora. Desculpa, vamos já embora. Oh, minha senhora, por amor de Deus. Ah, não, 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 não. É para dizer que é aqui que a gente põe as pessoas. Ah, bem. Eu disse: bom, pus-me a pensar e disse: mas o Salazar não morreu aqui, o Salazar morreu em São Bento. Eu disse: ah, sim, mas foi aqui que ele teve convalescente durante meses e meses e meses e tal. Está bem, mas isso não é muito animador, minha senhora, não. Ainda por cima, não é uma figura que me fosse grata, portanto, esquece essa parte e tal. Ah, mas foi aqui também que morreu o António Variações. Por amor de Deus, quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, a senhora, ao próximo vai dizer, e o senhor António Pedro Vasconcelos morreu aqui também. Bom.
Ora está, António Pedro Vasconcelos, aqui a contar a sua história, o seu coração. Vamos cá ver, um argumentista tem que ser um bom cantador de histórias. Já agora, faço dois em um, que é... Tu tens que ter uma... Achas que para escrever argumento tens de ter uma vida ou não é necessário? Pode estar fechado em casa?
Não, eu acho que tens de sair de vez em quando, preferencialmente ter tido uma vida antes, né? Uh-huh. Antes de ter essas possibilidades de trabalho.
Sim.
Tipo, na adolescência, jovem adulto, vida universitária, tens viajado, acho que é importante teres mundo, acho que sim. E acho que é importante continuar a ter mundo, experiências pessoais, é o que vai aumentando, na verdade, o nosso trabalho e as coisas que nós vemos ao nosso redor. O que acho que é fundamental também é teres uma vida interior e intelectual também muito, muito rica, na verdade. E digo isto no sentido de teres referências literárias, teres referências de filmes, teres referências de séries de televisão. Eu sou um cinéfilo e vejo séries da Teresa Bençal, estou sempre a ver sendo...
O que é que estás a ver agora?
Estou a ver muita coisa agora, acabei de ver o quê? Estou a ver uma série que é com o Julie Roberts, que é sobre Watergate, que é o Gaslit, que gosto muito.
A Vikander, que estamos a ver.
A David Kander, começámos a ver agora da HBO, que é baseada, adaptada do filme do OBVSIA, que é o Irma Vep. Eu vejo tudo. Estive a ver, acabado de ver a nova série do David Simon, que é tipo The Wire, que é o Eon da City. Estou a ver o Barry, estive a ver o Tabanta. Eu vejo muita coisa. Quando faço uma pausazinha para ver o episódio.
Acho que o Walking Dead é a série mais vista de sempre.
Eu não, porque curiosamente acho que só vi poucos episódios.
Eu também vi pouco.
Eu também acho que não vi. Sim. Acho que nunca vi nada.
É a mais vista de sempre.
Acho que é.
Talvez seja, porque já vai para aí na décima temporada, portanto aquilo está um grande sucesso. Mas aí houve qualquer coisa. Ou seja, também há tanta coisa que rapidamente percebes aquilo que te interessa e aquilo que não te interessa. Não vou estar a ver 10 episódios, 10 temporadas do Walking Dead só para me manter atualizado. Isso não vou fazer. Mas portanto, eu acho que é importante isso. Portanto, e eu acho que quando tens estas ferramentas, quando tens este conhecimento, quando tens esta estrutura que vais adquirindo através até do trabalho dos outros, vais ganhando as ferramentas necessárias para conseguires contar histórias. Porque, e voltando à primeira parte da tua pergunta, ou regressando a ela. Eu acho que o meu trabalho é contar histórias. Contar histórias para mim, para eu realizar e para a Teresa fazer, para outros atores interpretarem. E às vezes para outras pessoas, para o António Pedro Vasconcelos, ou para o Tino Navarro, qualquer produtor, ou o Luís Galvão Teles, ou qualquer produtor que me queira contratar para eu ajudá-los a contar a história.
Ó, Tiago, mas tu agora tens uma relação com a Teresa Tavares na vida real, e parece-me que, ao seres realizador, este episódio faz-me lembrar muito o Woody Allen e a relação que ele tinha com a Mia Farrow. De certa forma...
Também tinhas tantas comparações, podias falar do Casa Averis com a Gina Rowlands. Vais falar do Woody Allen com a Mia Farrow? Se não fosses meu amigo há tantos anos...
Mas no início, tudo corria bem, não é? E ela entrava sempre. Agora todos os teus filmes, à partida, estamos a contar que a Teresa Tavares apareceu.
Não, mas só veras...
Eu não entro em todos os projetos do Tiago.
Não,
mas devias, devido a mal.
Até porque a maior parte das vezes, se não for eu a realizar, não sou eu responsável pelo casting.
Este é o primeiro filme que realizas.
É o primeiro filme longa que realizo. E as outras, eu acho que a Teresa é uma extraordinária atriz. Portanto, se eu tiver um papel que se adequa às características dela, certamente será... uma das primeiras hipóteses, porque gosto muito de trabalhar com ela e porque acho que ela é ótima. Portanto, não é ter nada a ver com o facto de sermos parceiros ou termos uma filha, é só porque ela de facto é uma belíssima profissional, uma belíssima atriz.
Mas imagina que se chateiam durante as filmagens, porque não podem ter
chatear com qualquer pessoa.
Sim, vamos aí, trabalho é trabalho. Não há cá, quando eu estive a filmar a revolta com a Teresa e com a Margarida e com o Ricardo e com o Cristóvão, nos intervalos não íamos namorar para a rua de bondada, que eu vou trabalhar, sabes? Não há cá.
Estragaste a minha imagem. Eu pensei que sim, que era isso que fazia.
Não há diferenças, isso.
Não há
isso.
Diferença nenhuma, não trata as pessoas de forma diferente, de forma nenhuma.
Quanto tempo é que demorou a rodar o filme?
12 noites.
12 noites? Tiveram ali? Foi rápido.
Muito rápido.
Quem dera há muitos filmes demorarem 12 noites a...
Não, a questão é que tens de fazer mesmo, ou seja, estás sempre um bocadinho a mim na corda bamba, não é? Se aquilo corre mal, pois pode ter graves problemas, mas felizmente correu tudo bem.
Onde é que era o apartamento?
Era ali ao pé do Jardim da Estrela.
Estou a fazer perguntas demais?
Não, acho... não, na boa.
Não, claro que não, então.
Mas quem
era que nos jogou o apartamento, anda a pessoa e Costa, é deliciosa, ficou amiga até hoje. Sinceramente,
portanto, alugou-vos um apartamento por 12 dias?
12 noites.
12 noites.
12 dias, na verdade, também.
Sim, ok. Sim.
Ou seja,
sim, dia, é 12 dias. 12 noites.
Sim, durante o dia estávamos já também.
Sim, vocês não arrumavam as coisas
direitinho. Tínhamos que tirar as coisas todos os dias de pele e lá almoçar.
Olha, então e agora? O que é que vais fazer a seguir, depois deste filme?
Vou continuar a trabalhar em projetos. Isto aqui é um bocado como o tipo da rocha, o Sísifo. O gajo que anda ali a levar a rocha para cima da montanha, e depois a rocha cai, tens que voltar cá abaixo e começar a carregá-la de novo para cima da montanha. Portanto, quero para os projetos que eu estou a pensar a realizar, que eu vou querer continuar a realizar coisas.
Uma vez realizador, para sempre realizador?
Não, não necessariamente, até porque eu tenho muitos projetos que estou a desenvolver para outras pessoas. Portanto, eu gosto desse trabalho criativo, gosto de trabalho de equipa, gosto de estar a escrever para outras vozes, para outro realizador, produtor, perceber que tipo de história que eles querem contar, perceber como é que eu os consigo ajudar, e estou a fazer isto neste momento para pessoas tipo Pedro Varela, ou Luís Galvão Teles, ou outras pessoas que confiam no meu trabalho e me convidam. E há coisas que desenvolvo para mim, que acho que são mais particulares, acho que tenho uma sensibilidade que é mais minha, e que eu acho que sou a pessoa que deve fazer aquilo. Não, não acho que o deva passar a alguém, porque acho que vou desvirtuar um bocado o projeto se passar a alguém. Portanto, vou tentar equilibrar um bocado as duas coisas, mas agora é sempre começar de novo. É começar de novo, começar de novo, concretizar, e a nossa vida é um bocado isto, eu acho.
Sabes que há pouco estava a fazer-te aquela pergunta, se era necessário ter uma vida. Estou muito influenciado por aquilo que vi nos últimos dois dias, não é?
Foi uma coisa muito importante.
Foi muito importante porque...
Estás com o brilho no olhar.
Não, porque o produtor lá do filme Rio, que conhece, é um filme de animação muito, muito, muito conhecido, ele disse que a da altura eles estavam a estudar o pássaro, não é? Que se chama Rio, que é um pássaro azul que...
É tipo um tucano,
que está em vias de extinção. E o Rio... acontece, e chama-se Rio, porque na verdade o produtor é brasileiro, não é? E tem essa carga emocional e essa ligação. Depois, por causa disto que acabamos de revelar, e ele, a da altura, estava a ver como é que se põe o pássaro a cantar, como é que se põe o pássaro a voar, a rir, e uma das coisas é como é que se põe o pássaro a sambar, não é? Como é que agora o rio vai sambar? Então foi um animador finlandês, acho que era finlandês, era nórdico, é que colocou o pássaro a sambar.
Que é curioso, não é?
Sim,
ser um finlandês a pôr o pássaro a sambar.
Sendo que eram cerca de 300 pessoas. Que faziam a animação do Rio. Normalmente uma animação de um filme destes demora entre 3 a 4 anos. Um bocadinho distante das 12 noites que demoraste aqui a fazer. Não, e o que ele disse é que foi absolutamente impactante a experiência imersiva que eles tiveram, que foi antes de começarem a desenhar, ele levou a equipa toda ao Rio de Janeiro e ao Carnaval do Rio. E ele disse que depois disso, que a equipa veio completamente diferente, com ideias totalmente diferentes, e que ele acredita muito nessa inspiração pela imersão em si. Tu acreditas nisso também?
Eu acho mesmo que, quer dizer, no meu caso também eu sou atriz, portanto a vida é tudo, não é? Tu olhas para os meus olhares.
Tu tiveste aquela experiência imersiva no filme do Canis, não tiveste que ir a pé?
Sim, sim, mas eu tenho a certeza que todas as experiências que tu tens na vida são isso que te fazem o que tu és como ator, não é? Não há outra hipótese.
Como é que foi isso da experiência do Canis? Foste a pé Eu lembro que uma vez te encontrei num sítio tipo Trás-os-Montes. Onde é que era?
Não, encontraste-me Trás-os-Montes. Eu vim contigo de Trás-os-Montes.
E veste como lembras-te?
Vim de táxi. De táxi. O Alvin tinha um táxi. O Alvin estava em Vinhais a pôr música. Vinhais. Isto é real. Eu estava a ensaiar o filme.
E o que é que aconteceu ao meu carro, Teresa? Diz?
Não sei. Avariou-se.
Então porquê que viemos de táxi?
Porque o teu carro avariou-se, mas não sei o que é que aconteceu. Certo.
O carro avariou-se e não saía dali. Impossível. E então veio um reboque e. E depois no
relógio tem
que chamar um táxi. Mas um táxi para Lisboa. Sim, sim, um táxi para Lisboa.
Quanto pagaste?
500 foi companhia de seguros, não?
Sim, foi companhia de seguros, mas era 500 euros.
Deve ser, foi uma
sim,
viagem.
Sim, mas houve ali logo um acordo. Dizem, olha, mas quanto é que. São 500 euros. Então está bem, mas vamos,
mas
não é?
Foi, viemos os dois de táxi de Trás-os-Montes.
Mas para um táxi de Vinhais até Lisboa. Tipo, não
isto aconteceu. Encontrámos-nos por acaso em Vinhais e viemos os dois de táxi.
Isto deve ser um dos dias mais alegres daquele taxista. Se bem que eu outro dia soube que esta informação que eu vou dar carece de confirmação, por favor. Que há muitos taxistas que só fazem seguros.
Não fazia
que têm acordos com. Sim, só fazem aquilo, não é? Diz, vá a sua vida, não sei o quê, tal, porque deve ter muito trabalho. Não, só faço isto. Se calhar tenho outro serviço, mas é também para.
Não, sim,
para
mas, tipo, vocês devem fazer bom dinheiro com aquilo, não é?
Será que há mecânicos que só fazem com seguros?
É possível, não sei.
Não sei se só fazem com seguros, devem dar prioridade.
Devemos fazer um programa só sobre seguros aqui, não? Bem interessante, bem divertido que seria.
Depois de resumos, aguardem uma aplicação sobre seguros.
As pessoas super animais, pá, sim, quero ouvir o programa sobre seguros.
Finalmente
vai acontecer isto. É verdade, finalmente vamos ter o primeiro-ministro aqui na prova oral. António Costa foi apanhado e pronto, assumiu aqui que vem muito em breve. Daremos mais pormenores lá para a frente. Estamos quase a acabar este programa. Teresa Tavares, perguntei ao Tiago o que é que ele ia fazer em breve. Tenho que perguntar a ti também. Teatro, cinema,
então,
televisão.
Vou continuar a trabalhar. O que eu posso dizer é que vão estrear em breve algumas coisas que tenho estado a fazer, nomeadamente umas séries da RTP.
Ah, é?
Sim.
Mas para a RTP Play, para a RTP 1?
Para a RTP 1.
Ah,
aliás, depois vai tudo parar ao Play, certo?
Certo.
Mas para a RTP1, sim.
Ok, portanto não queres dizer mais nada, é isso.
Posso dizer quais são, se tu quiseres.
Quero.
Então vai estrear em breve uma série que fiz chamada Cavalos de Corrida, realizada pelo André Santos e pelo Marco Leão, que é sobre um grupo de assaltantes acidentais nos anos 80.
Assaltantes acidentais?
No sentido de que eles não são. Começam por ser um grupo de golpistas que se transformam em assaltantes por força das circunstâncias.
Ah, ok.
E tu vais acompanhar o trajeto deles no início dos anos 80.
Eu lembro-me sempre dos irmãos Cavaco. Vocês lembram-se disso?
Uhum. Esses gajos eram perigosos.
Eram muito perigosos e depois saíram da prisão. Saíram não, fugiram da prisão.
Fugiram, não é?
Eu lembro-me que a televisão passava em rodapé, tipo alerta, para a população dizer assim, os irmãos Cavaco estão
a um monte.
Estão a um monte.
Pois era.
Agora, há uma coisa que possivelmente tu não te recordas, mas eu recordo-me, que é, há uma lei que ainda hoje vigora e que foi em função dos irmãos Cavaco, que é, tu hoje em dia é proibido tu dar sinais de luzes para avisar que viste a polícia. Antes era uma prática muito corrente, nos anos 80.
Proibido?
É proibido, é.
Não sabia.
Como é que tu sabes
que são por causa disso, pois?
Então a polícia pode te ver a dar sinais de luzes.
Pode dizer, mas é pá, porque
estava a travar.
Pensei que tinha visto um animal no meio da estrada.
E escorregou uma mão.
Ah, é? Então onde é que estava o animal? Vamos procurá-lo.
Está a monte também.
É a tua palavra contra a deles.
Não, garanto-vos que é proibido. E porquê? Porque nessa altura já vão perceber porque é que é proibido. Porque como havia essa prática muito corrente nos anos 80, as pessoas viam a polícia e então queriam avisar os outros motoristas, atenção, olha, põe o cinto que está ali a polícia. Então começaram a avisar toda a gente, isto é, estão a avisar, e entre os quais estavam a avisar que havia polícia quem? Aos irmãos Cavaco, que estavam invadidos. E então a polícia não conseguia apanhar os irmãos Cavaco, como havia essa prática, eles fugiam sempre porque eram avisados que havia a polícia que queria apanhá-los.
Não sabia, então, não sabia daí, disso também.
Aí eles devemos aos grandes irmãos. Grandes, desculpem, estava aqui a glorificar.
Fica à vontade,
não,
fica à vontade.
Não vou glorificar os irmãos Cavaco. Mas sim, os irmãos Cavaco foram responsáveis. Já aprenderam alguma coisa hoje?
Não sabia.
Aprende-se muito a ouvir este programa.
Claramente tem que ouvir mais vezes.
Claro, sim. Nós estamos a acabar. Eu quero agradecer aqui ao Tiago e à Teresa, dizer que de facto temos aqui a casa deles. Gosto muito da vossa casa.
Obrigado,
pena.
Foi um prazer.
Obrigada.
E obrigado pela visita.
Sim, e já,
volta sempre, traz caracóis para sempre, a próxima.
Não, mas... Vai, sim, isso, eu adoro essa ideia.
Caracóis,
de
umas cervejas, um vinho branco.
O calor é vinho branco, cerveja, sabes, e uns petiscos, uns amendoins e caracóis.
Por acaso, eu estava a passar por aqui e reparei que já está fechado, mas assim, boa ideia, que é, vocês moram numa rua onde é a embaixada francesa.
Uhum.
E aqui tem um restaurante, tinha um restaurante que se chama Le Parisien.
Bar.
Era bar.
Era. Não, é aqui ao lado?
Não,
é
aqui ao Le lado. Parisien? Qual é?
Será que...
Sim. Era o bar que havia aqui?
Deve ser.
Não sei.
Sim, mas está com ar que fechou, não é?
Ah, então é um bar que fechou.
Mas eu estava a pensar, é boa ideia, não é? Onde é que vais abrir uma coisa, um restaurante? Não,
mas sabes que há muita coisa francesa aqui à volta.
Sim.
Depois estou ali para São Bento, para Bons Ris e essas coisas de corações e tal.
E será que é por causa de haver aqui a embaixada?
Mas, claro. As pessoas que vivem cá, há imensos franceses, não fazem ideia.
Pois há,
imensos. Porque é um bocado estranho, porque é tipo, olha, vou ver depois, vou, onde é que vamos ver? Para o pé da embaixada francesa. Mas dá-te alguma sensação de segurança?
Calma, que os franceses. Pois, não sei, mas os franceses vão invadir a Caparica. É.
Também
não,
já ouvi falar dele, aliás, foste tu que me contaste. Tudo,
né? Acho muito bem. Há uns bares muito giros, pois, agora.
Umas festas muito giras.
Os franceses têm estilo.
Tem bom gosto, tem.
Tu não gostas da cultura francesa?
É?
Não gostas da cultura?
Não generaliza.
Acho que tem pão, é bom, os baguetes e isso tudo.
Adoro baguetes, disse o Tiago. Adoro baguetes.
A resposta do Tiago é ótima. Gosto, tem umas boas baguetes.
Não estou a brincar.
É ótimo.
Toda a gente é bem-vinda quando vem por bem.
Deixa-me só dizer que temos mesmo que acabar com este programa. Não percam agora fala sério, o primeiro filme do Tiago R. Santos, mas não sejas que assim acompanham a sua evolução, dizer assim, desde o primeiro filme, nunca mais vi. Ou então o contrário, dizer, não, fiquei impressionadíssimo com o primeiro filme e a partir daí vi todos os outros.
E se quiserem ver, vejam antes que saia do cinema.
É verdade.
Depois os filmes saem do cinema.
Sim, portanto,
eu
se fosse a vocês, arriscava este fim de semana tudo. Te colocava
dar agora.
Dar tudo.
Juntem-se à revolta já.
Já.
A revolta,
sim.
Não espera por ninguém.
Sim, é este fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.